rasgou no céu uma nuvem de água.
Soprou na terra um grito devastador.
Forte é a dor
que ela... Continuo, 7 meses depois do ciclone Idai ter destruído a Beira em Moçambique, ainda há muito para fazer e a Cáritas permanece no terreno para apoiar a população e continua a precisar de muita ajuda, Ângela Roque.
É, continua, sobretudo porque agora vai arrancar a fase de reconstrução das casas destruídas pelas cheias e pelos ciclones Idai e Kenneth, uma fase que vai decorrer ao longo dos próximos 12 meses para sensibilizar os portugueses para a necessidade de ajudar a instituição a continuar a ajudar. A Cáritas resolveu assinalar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza na próxima quinta-feira, com um documentário feito em Moçambique. A música que ouvimos em fundo é uma das que é utilizada neste trabalho. O documentário intitula-se Recuperar Vidas, Restaurar a Esperança e foi realizado pela Inês Leitão, que está hoje connosco. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Qual é o principal objetivo deste documentário?
Olha, o principal objetivo, e hoje é um dia muito significativo para Moçambique, que estão em eleições, é de facto lembrar as pessoas que a reconstrução está por fazer. E nós queremos recordar isso, mas recordar isso com esperança, ou seja, esperança nesta reconstrução e apoio a estas pessoas nesta esperança que é altamente necessária.
Daí também o título que escolheram, não é? Para o próprio documentário.
Exato.
Recuperar vidas, restaurar a esperança. Foi muito difícil fazê-lo, estiveram lá há pouco tempo, não foi? Para gravar.
Embarcámos no dia 9 de setembro, foi um mini doc gravado em tempo recorde. Nós não tivemos reparagem, não tivemos aquelas partes todas que um documentário normalmente tem, mas fizemos este mini filme na esperança de que ele seja um alerta. Um alerta porquê? Porque as chuvas vão começar agora em outubro e novembro, estas pessoas ainda estão nas lonas, ainda têm lonas que lhes foram dadas logo no início, quando houve a emergência, mas é preciso agora uma segunda fase, um apoio mais substancial, que tem a ver...
Porque agora vai começar a reconstrução das casas, não é? Só agora é que vai começar essa fase.
Exatamente, é a reconstrução das casas, é o alojamento, o saneamento, que é essencial, e depois é obviamente a alimentação, porque estas pessoas precisam de comer. Eu devo-te dizer, só para os ouvintes saberem, que há pessoas que comem uma vez por dia e elas comem shima ou tomate ou couve. Eu, quando digo ou, não te digo i, portanto é ou shima, ou tomate, ou couve. Eu entrevistei as pessoas, uma família nesta situação.
O documentário tem vários depoimentos de vítimas dos ciclones e da Kenneth e também de testemunhos de quem os está a ajudar no terreno, e alguns deles são bastante impressionantes. Estou a lembrar-me daquela jovem que perdeu as duas filhas na tragédia e que agora está grávida.
Essa é uma sobrevivente, sim.
É uma sobrevivente. E com muita esperança, porque ela fala com muita esperança em relação ao futuro.
A Esther fala com muita esperança em relação ao futuro. E olha que eu preciso de uma resiliência terrível, porque nunca conheci ninguém na minha vida que tivesse passado 3 dias numa árvore agarrada ao tronco para sobreviver com as duas filhas, uma em cada braço, até as suas capacidades humanas não conseguirem mais. Portanto, ela depois viu-as ir na água. E depois disto, falar para uma branca que lhe aparece, a questioná-la sobre isso. Mas agora, com esta experiência maravilhosa que ela traz na barriga de 4 meses, eu gostava muito que me dissessem quando aquele bebê nasceu, porque eu acho que aquele bebê é realmente um sinal de grande esperança.
Mas essa esperança também é perceptível no discurso de várias das pessoas que são ouvidas e que têm uma grande fé em Deus, não é?
É a fé em Deus, a fé destes moçambicanos é impressionante. Eu acho que a nossa fé não cabe, não vale um dedo mindinho da fé que eles carregam. Deixa-me só dizer-te mais isto. Temos também o depoimento da Fátima, que é um dos mais emotivos para mim, que é o último. E a Fátima diz...
Outra jovem,
exatamente, outra menina. Não está prometida, portanto, não tem ainda uma gravidez precoce, tem possibilidade de estudar, e isto é importante, isto é importantíssimo. A Fátima quer ser enfermeira quando for grande. Mas também eu não posso deixar de falar de outras pessoas que eu encontrei, que são as pessoas da Cáritas, trabalhadores da Cáritas moçambicana, que naquele dia viram as suas casas a serem arrasadas.
Eles próprios também
não
foram
das
vítimas,
famílias,
não é?
Eles só não foram vítimas, mas repara, eles largaram isso tudo, só tentaram perceber como é que está a minha família, e depois foram para o terreno, porque a prioridade deles é a ajuda humanitária, e isto impresso no ADN.
E isso também conseguiste testemunhar isso, esse trabalho de facto que é feito, que é real, ou seja, a ajuda que as pessoas possam dar para uma instituição como a Cáritas, para ajudar no terreno, é bem aplicada.
É muito bem aplicada, não me lembro de forma mais significativa de aplicarmos o nosso dinheiro, senão na Cáritas e neste projeto, porque eu nunca conheci nenhum trabalhador, como eu conheci estes trabalhadores da Cáritas moçambicana, que no desespero, no mais profundo desespero, e na situação mais desoladora, que é ver tudo a ir pela, com a água e com o vento, separassem a sua comida, tinham comida para 4 pessoas para durante um mês, e essa comida foi replicada para mais de 100 pessoas, penso eu, eles não conseguem contabilizar, mas à volta de mais de 100 pessoas, que entraram na sua casa, no seu espaço, a pedir ajuda para a alimentação, e eles vinham todos a tremer com o frio. Então deram banho, deram papinha, como eles dizem, deram chá a estas pessoas todas que foram chegando, e eles não sabiam se a comida ia dar para toda a gente, mas foram dando. E isto é de super-herói.
Tu tens feito vários trabalhos sobre o trabalho da Igreja a vários níveis, o Padre das Prisões sobre a Pastoral Penitenciária, as Mulheres de Deus sobre o trabalho das Irmãs Hospitaleiras, ou o Meu Bairro sobre os Missionários da Consolata num bairro periférico aqui de Lisboa. Este é também um vídeo institucional ligado a uma organização como a Cáritas, que pretende mostrar o trabalho que é feito no terreno, sobretudo.
Sim, este é um minifilme, é um bocadinho diferente dos outros que enumeraste, porque este é de facto mais pequeno, não tem as características de um documentário como os outros tinham, mas é um minifilme que pretende exatamente isso, mostrar a Igreja em ação. E a Igreja que está na margem, que está a ajudar os que mais precisam. Porque é muito fácil nós sermos caritativos de palavra, o que importa mesmo é estarmos nos lugares, e a Cáritas de facto está.
E é importante que as pessoas o vejam.
É muito importante que as pessoas o vejam.
E quando é que isso pode ser? Eu já ouvi, já tive esse privilégio, mas quando é que os nossos ouvintes poderão,
se quiserem,
vê-lo? O teaser,
que é aquela parte maravilhosa que sai uns dias antes, portanto nós já temos o teaser alojado, podem vê-lo no site da Cáritas, no canal do YouTube da Cáritas.
E também vai ficar disponível através da notícia que faremos, também no site da Renascença.
No site da Renascença. E depois, no dia 17, o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que é aquele dia que todos celebramos, não só aqui em Portugal, mas no mundo, a partir da meia-noite do dia 17, ele estará alojado no site da Cáritas, vai estar também alojado nas redes sociais, no YouTube. As pessoas vão poder vê-lo também aqui convosco. E na televisão, vai passar na RTP África, dia 18. Estamos muito felizes com o resultado.
E lembrar uma tragédia que aconteceu há muito pouco tempo e que há gente que continua a precisar de ajuda.
Estas pessoas precisam muito da nossa ajuda, e não basta falar. E nem basta só ir lá captar a imagem e voltar, importa mesmo, ajuda. A ajuda é mesmo significativa, Ângela. Nunca, não me lembro de uma tragédia tão penosa que precisa da nossa ajuda. E eles falam a nossa língua. Somos um povo irmão.
Muito bem. Inês Leitão, muito obrigada.
Obrigada
por teres vindo conversar connosco.
Um grande beijinho.